O tema de hoje, aquelas, Cristina Rocha, o tema de hoje é sobre métricas nas redes sociais. Então, fiz algumas enquetes no, na semana passada, perguntando sobre temas para as lives, qual tema poderia ser abordado. Entre as opções era a questão da mensuração, depois a questão de aplicativos. Enfim, foram várias sugestões colocadas. As sugestões também veio através do perguntar, porque eu sou uma pessoa muito criativa, eu pergunto para os outros o que é melhor. E a votação é essa: como mensurar? As pessoas têm dificuldade em mensurar o desempenho dos canais e as pessoas têm dificuldade em mensurar e tratar isso monetariamente. Pegar os resultados nas redes e mostrar tanto para clientes os resultados alcançados e para quem trabalha como influenciador, compilar essas informações e tratá-la de uma forma mais comercial para que consiga mais anunciantes e assim por diante. Beijo, Sabrina, querida, sua fofa. Beijo para você. Ah, e eu espero não mexer no meu microfone, porque da outra vez eu mexi um monte. Então eu vou tentar colocar uma algema aqui nos meus braços para não gesticular tanto, que é muito difícil. Então vamos lá. Então, primeira coisa, não importa qual canal você utiliza, quando a gente fala de métricas de mensuração, a gente compõe pelo menos quatro elementos. As métricas de mensuração, as métricas de base, que são elas, gênero, faixa etária, localização e a sua base de seguidores. Então, eu tenho quantas curtidas minha página no Facebook tem, quantos seguidores eu tenho, quantos inscritos no meu canal eu possuo. Isso vai relacionar a sua base, o que você tem de público. Então, a primeira informação, métricas de base, e compondo ainda métricas de base, informações sobre o seu público, informações de gênero, faixa etária, localização. Isso são bem importantes. Amanda, se comporta. Impossível, Amanda. Fernanda, e se comporta, são duas coisas que não combinam na mesma frase, querida. Ficarei feliz se eu não derrubar nada aqui. Então, métricas de base. Depois a gente tem as métricas de distribuição. O que são as métricas de distribuição? Dependendo do canal, você vai ter impressões e alcance. Dependendo do canal, apenas impressões. Qual que é a diferença entre alcance e impressão? O alcance está relacionado a quantos usuários, contas. Quando você vê uma informação isolada, o desempenho de uma publicação, você está vendo usuários únicos. Quando você mensura um período acumulado, um período mensal, por exemplo, que você precisa apresentar um relatório para alguém, você está compondo o alcance e contas totais. Porque esses usuários que são únicos, eles acabam se sobrepondo, você não sabe quem é quem, então a gente acaba agrupando todos em contas totais. Então, sempre quando você ver uma informação em qualquer canal relacionado ao alcance, pense que são contas, usuários, IDs que foram alcançados naquela plataforma. Então, compondo métricas de distribuição, nós temos alcance e impressão. Impressão está relacionada a quantas vezes o seu conteúdo foi impresso, foi exibido nos feeds de notícia. Então, de repente, uma publicação apareceu mais de uma vez, duas, três, quatro vezes para alguém, então está compondo as impressões. Métricas de base relacionada ao público, métricas de distribuição relacionado à distribuição do seu conteúdo. Dentro de distribuição, temos alcance e temos impressão. Isso está relacionado ao desempenho das suas entregas. É importante sempre, gente, observar o alcance e a impressão, porque diz muito do quanto é consistente a sua base e o quanto você tem está bem ranqueado dentro das plataformas. Se você não consegue entregar para muita gente, isso representa um baixo ranking. Então, a gente já não entrega para quase ninguém, né? Organicamente. Mas a gente precisa sempre ficar atento. Quando uma publicação sai do feed de notícia, ela tem um período de distribuição, um período que ela vai até chegar nas telas, até chegar de fato no feed do usuário. Então, da saída da timeline até a entrega do feed tem um certo tempo. Porém, quando você observa que você publicou e você não vê que aquele teu alcance está evoluindo, que está crescendo, que está desempenhando bem, provavelmente essa sua publicação já nasceu meio mortinha, então se prepare para o fracasso. É assim mesmo. E se prepara também para fazer uma nova ou algo diferente, porque aquilo lá não funcionou bem. Vários infinitos fatores podem diminuir as suas entregas. Isso é um motivo, inclusive, da gente explicar num outro vídeo, numa outra live. Então, só retornando, que senão eu viajo. Métricas de base, curtidas, seguidores, inscritos. Compondo métricas de base, nós temos gênero, faixa etária, localização. Isso compõe quem é teu público, quem é a sua base. Depois a gente tem relacionado a nossa distribuição, que compõe alcance e impressão. Se o canal oferece alcance e impressão, trata as duas informações. Tem algumas plataformas que só compõem impressão. No caso, por exemplo, de Twitter. Twitter só apresenta número de impressão. Então, vai compor no seu relatório a impressão do Twitter, compondo a sua métrica de distribuição. Depois a gente tem as métricas de engajamento, curtir, comentar e compartilhar. Há uma confusão em cima de alguns usuários com relação às métricas de engajamento. As pessoas acabam confundindo interação com engajamento. A interação é clicar, é expandir o tweet, clicar na foto para ampliar. Se tem uma hashtag na publicação, você clica. Então, qualquer ambiente de clique dentro de uma publicação é uma interação. Ele não é uma métrica de engajamento. Você até pode compor ela dentro, mas tem uma clareza muito boa em cima disso. A interação não é um engajamento. Por exemplo, dentro do Instagram ele oferece a métrica de salvos. Salvos compõem métricas de interação, não uma métrica de engajamento. A métrica de engajamento exige uma conversa e uma propagação do teu conteúdo. Por isso, curtir, comentar e compartilhar. Isso está relacionado a métricas de engajamento. Depois a gente tem as métricas de retenção, que compõem a questão de vídeos, visualização de vídeo e a retenção, o tempo médio assistido dos vídeos compartilhados. Não importa qual canal você trabalha, inclusive no Spotify, verifiquei hoje as retenções dos áudios no Spotify e ele também está compondo dessa forma, o quanto tempo as pessoas conseguem te ouvir ou te assistir. Comparado ao tempo total do teu vídeo, pegando o tempo total do teu vídeo, qual a porcentagem do tempo assistido, a média geral? No Facebook, se eu não me engano, a retenção média padrão fica ali entre 5 e 8 segundos, ou seja, não é nada. Então, tomem cuidado com a duração dos seus vídeos. Eu estou mexendo nisso porque eu não consigo ficar quieta. Deixa eu mudar porque esse negócio faz barulho. Deixa eu mudar alguma outra coisa para eu mexer sem que faça barulho. Vou tentar com esse aqui, minha caneta. Então, compondo métricas de retenção, eu tenho visualização de vídeo e a retenção do meu vídeo, por quanto tempo as pessoas pararam para assistir o meu vídeo, e daí considerando que o meu vídeo, sei lá, teve uma duração de 2 minutos ou 1 minuto e eu tive uma retenção média de 8 segundos, fracasso de novo. Não esqueça e não se iluda com o número de views, sendo que as pessoas não assistiram você. Se prepare para ele, para o fracasso. E continue buscando fazer mais vídeos e tentando outros formatos, outros temas. A gente nunca pode parar de tentar, porque uma hora a gente vai encaixar a duração certa, o teor certo, a linguagem, enfim, isso tudo é uma questão de teste. E por último, então temos métricas de base, métricas de distribuição, métricas de engajamento, métricas de retenção. Então nós já compomos os quatro bases de mensuração que devem compor todos os tipos de relatórios possíveis. Só uma questão com relação às métricas de conversão. Essa métrica de conversão, ela é muito variável, bastante. Vai depender de qual a tratativa você está dando, que tipo de conversão efetiva você precisava apresentar para o teu cliente ou para o teu gestor. É normal, as métricas de conversão podem ser, tá? Não é uma regra. Número de contatos conquistados, contatinhos enviados, inbox respondidos, de repente, se você está trabalhando com saque. Se você trabalha com loja virtual, quantas pessoas colocaram o seu produto no carrinho, ou ainda quantas pessoas compraram o seu produto. Se você é um portal de notícia, quanto que você conseguiu de conversão que foi gerar acessos para o teu portal ou para a tua loja virtual. Isso pode ser uma métrica de conversão. Então, as métricas de conversão, elas são sempre muito variáveis, porque depende do que foi trabalhado durante o período e daquilo que foi acordado, cliente e gestor. Obrigada, querido. Só um minuto que eu preciso atender o telefone. Musares, bom dia. Fernanda. Posso te ligar daqui a pouco? Qual o teu número? Tá? Tá? Tá ótimo, então. Como que é seu nome? Obrigada, Eliel. Tchau, tchau. Viu, gente? A gente faz ao vivo mesmo, tá? Inclusive atendendo o telefone? Sim, porque não, não posso perder venda. Voltando. Onde que eu tava? Aquelas que se perdem. As métricas de conversão são muito, 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 muito variáveis mesmo. Então, a gente precisa sempre atender e conversar com o cliente ou com o gestor. Então, compondo as quatro, temos base, distribuição, engajamento, que dentro de engajamento podem ter informações de interação e as métricas de retenção, que está relacionada à visualização de vídeo e tempo médio assistido. Ainda pode compor o seu relatório as suas métricas de conversão. Essa métrica de conversão precisa estar atrelada ao que foi desenvolvido durante um período. Sei lá, pode ser, já falei aqui, acessos, assinatura de newsletter, gente chegando até a loja física, participou de uma determinada promoção, cupons resgatados, enfim, essa questão da conversão, ela é muito relativa e precisa sempre ser acordada previamente. Não esqueçam de acordar as coisas previamente, isso é bem importante, porque às vezes as pessoas estão com uma expectativa bem alta em cima de um trabalho de um social media, e o social media não é um operador de milagres. A gente só tenta trazer o melhor resultado possível para o cliente utilizando as mídias sociais. Mas se o cliente também não ajuda muito nesse trabalho, fica um pouco mais difícil. Então, basicamente, são esses os fatores. Com relação a como mensurar para vender isso é uma parte mais voltada para os influenciadores. Cara, se tu não conhece a sua audiência, você não consegue monetizar ela. E se você trata a sua audiência com algo de brinde, ou se você está sempre bonificando alguém com algum conteúdo, algum formato de publicação, ou algo dentro de um combo, talvez você não valorize efetivamente a sua audiência. Se você não valoriza a sua audiência, o seu anunciante muito menos. Então, primeiro, consolide e saiba muito bem, conheça muito bem qual que é a sua audiência. Conhecendo a audiência, você vai saber o que funciona melhor de conteúdo e você consegue tratar melhor aquilo que é mais valioso, que é aquilo que é um pouco mais premium para você e para o seu anunciante também, que vai pagar um pouco mais caro para ter os recursos e ter os formatos ou os posicionamentos mais caros na tua audiência, no seu canal. Mantenha sempre atualizada essa mensuração. É normal os media kits compor ali pelo menos a cada 3 meses a atualização da informação. Já vi muito media kit desatualizado, onde o influenciador manda o media kit por e-mail e já no corpo do e-mail ele fala assim: olha, mas os números mudaram um pouco, é X, Y e Z. Cara, então atualiza esse teu PDF aí, atualiza a tua apresentação, porque é isso que vai fazer com que você venda melhor e monetize melhor. Também com relação ainda à mensuração, mas tentando tratar ali como você vai vender isso. Quando você monta o teu. Quando você compreende a tua audiência, você compreende também aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo. Não é porque o teu anunciante está pedindo para que você faça, taque um folderzão na timeline, que você precisa fazer simplesmente porque o teu anunciante está pedindo. Tente conversar com ele, tente produzir conteúdos diferentes para cada anunciante. Ah, esse é um outro ponto também, bem importante. Ah, eu só faço IGTVs, porque os meus IGTVs funcionam X, Y e Z, então eu vou fazer assim. Você só tem um formato, só um posicionamento e só um método. Então você só vende um produtinho. Então tente diversificar a sua produção de conteúdo com formatos diferentes, em plataformas diferentes, mesmo que você não tenha mesmo impacto, a mesma audiência, para que você tenha diferentes possibilidades para trabalhar com o anunciante. Até também para que o anunciante consiga entender melhor você e tentar, sei lá, uma proposta diferente de patrocínio ou uma ação diferente em conjunto. Então, tente sempre trabalhar formatos de conteúdo diferente, ações diferentes, das mais variáveis e variadas formas, para que você consiga vender melhor para o teu anunciante também. Gente, já passou muito tempo. Já estamos online há mais de 15 minutos e eu preciso encerrar, porque eu preciso almoçar. Mentira, não, na verdade, eu preciso ligar para o Léo, porque ele quer fazer um serviço comigo. Então, vou retornar a ligação para ele. É isso, como eu falei, eu espero sinceramente que a Carol, né, Carolzita, coloque esses vídeos nos canais. Essa foi uma transmissão ao vivo simultânea para Facebook, Instagram e YouTube. Estou tentando aqui um aplicativo, estou pelo celular, mas ele também é web, e depois vou tentar um outro aplicativo de um amigo, mas que esse cara aqui eu acho que já vai dar bem legal, porque ele é bem acessível, só o nome dele que é muito ruim, mas parece que o aplicativo é bom porque está funcionando. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda por direct. Yasmin, sua louca, você nem pensa em ter aula comigo de novo, tá? É, melhor pessoa, também acho. Também acho que eu sou a melhor pessoa do mundo. Obrigada, obrigado, Fer. De nada, Yasmin. Obrigada por estar sempre junto comigo, de verdade, e sempre comentar as coisas. Você pode não vir fazer o curso, mas o engajamento paga, então a gente fica feliz por isso. É, beijo, Sabrina, também, que mandou mensagem. Carol, que bom que você está assistindo. Ótimo mesmo, já que tá tacando a cara no sol e já tá usando a minha timeline para postar seus vídeos, então pelo menos me assista mesmo. E é isso. Obrigada e nos vemos. Até a próxima, pessoal. Beijo, tchau.